Senhor Thomas Eck-Schmidt, que honra, cara, que legal que deu certo essa nossa conversa. Eu estava super ansioso para a gente conseguir conversar ao vivo. Te agradeço muito, que eu sei que você tem uma agenda de louco, cara. Tua agenda é super movimentada. Como vai
Sim.
você? Que cara boa.
Ah, vou bem. Assim, às vezes a gente tem que mudar a perspectiva, né? Todo mundo fala, tá, estou em quarentena, é uma pandemia.
Sim.
Pergunta quantas pessoas já fizeram um retiro espiritual, um
Tá
retiro, faz uma
vendo? É uma
meditação.
questão de perspectiva.
Exatamente. Imagina que a gente, se o mundo inteiro voltasse para falar, não é uma pandemia, a gente está fazendo um retiro global,
Um sabático, né? Um
coletivo,
sabático.
um sabático. E para repensar, o que que você faz no retiro? Você olha para dentro,
Isso.
repensa uma série de hábitos, costumes, práticas, né? O que que você, quando você volta de um retiro, que você volta com uma intenção de fazer alguma coisa melhor, é o momento de repensar muita coisa, porque a gente tem muito tempo. Tem gente que faz os retiros, aqueles que você passa 7 dias sem falar, sem se comunicar, sem escutar, toca um sino para você comer, você volta, medita, dorme.
Ah, se eu não me engano, acho que o Yuval Harari faz uma coisa dessa, né? O Yuval Harari, todo
Isso.
ano, o cara desaparece por um mês, vai meditar não sei aonde, né? Aliás, o
Exatamente.
Yuval Harari é uma figura, hoje mesmo, acho que o Estadão tinha um artigo, que
Isso.
figura, quem diria que a gente teria um Yuval Harari, né? De repente, um historiador com uma
É.
pegada bastante diferente, com uma visão, de uma hora para outra esse cara vira um guru. O Leandro Karnal também, quem diria que a gente teria um intelectual como o Leandro Karnal, de repente, eu acho que tem... Tá mudando um pouco o quanto as pessoas estão dispostas a ouvir de novidade. Tá, eu tenho essa impressão.
E eu acho que essa perspectiva nova, né? A gente estava falando de quanta coisa repetida que se usa. A gente, do
Nem me
século
fala.
passado, mensagens do século passado marteladas,
É.
usadas, os medos do século passado.
Chiclete gasto, né? Aquele chiclete que não tem gosto nenhum. Cara, e às vezes me espanta, às vezes eu cruzo com gente muito mais nova. Aliás, hoje em dia todo mundo é muito mais novo. E às vezes você vê o cara repetindo coisas que na minha adolescência já eram velhas, né? Você fala, meu, será que ninguém nesse meio tempo conseguiu inventar um vocabulário novo, um paradigma novo? Fica sempre aquela oposição chata, né? Ser palavras de ordem, tanto à direita quanto à esquerda. Me faz lembrar aquela música do Caetano Veloso, Outras Palavras, né? Pelo amor de Deus, alguém vinha. E é por isso que eu estava justamente querendo conversar com você, porque, vamos lá, até para a gente contar um pouco dos bastidores, a gente estudou junto, certo? A gente estuda, a gente fez
Exatamente.
um tempo, eu fiz um tempo de engenharia, você se formou.
Me formei,
Você se
sou
formou?
engenheiro
O que você formou em quê? Civil? O que você fez?
civil.
Você
Fui
fez civil, então.
civil.
A gente estudou junto, mas cada um foi para um lado. Eu fui para a ECA, fui trabalhar com comunicação e o Thomas teve a carreira dele. E aí, depois de muito tempo, quando eu menos imaginava, eu vejo o Thomas lá em TED, dando aula, falando sobre capitalismo consciente. Eu falei, cara, hã? O que o Thomas andou aprontando? Então, uma parte dessa live é justamente para eu ficar a par do que andou acontecendo desde que você, né, se formou como engenheiro civil e virou essa referência, pô, num outro modelo de futuro. Como é que você foi parar nisso, cara? Me conta.
Cara, é uma história muito engraçada. Eu brinco que eu estou no terceiro ato da minha vida, né?
Uau!
Eu passei 10 anos depois de formado trabalhando em 8 empresas diferentes: Procter & Gamble, Kodak, Grupo Accor,
Nossa, muito
Accenture,
dinheiro,
assim.
corporações mesmo.
Não empresinha, empresas grandes e algumas médias, né? E quando eu fiz meu MBA, eu perguntei professor de recursos humanos, fala, o que você acha de um currículo desse? Ele falou, isso é um mochileiro de emprego. Hoje eu olho e falo, cara, eu era um millennial adiantado. Aí, por ironia do destino, o headhunter, que esse professor de recursos humanos trabalhava, foi quem me contratou para uma empresa nos Estados Unidos. Eu fui
Tá.
embora, passei 10 anos fora, trabalhando
Você
em
ficou 10
consultoria.
anos fora? Não sabia. Todo esse tempo? Caramba, tô louco.
E 10 anos trabalhando, trabalhei em 20 países nesses 10 anos.
20 países? Rapaz. Você
Porque
era
eu
agente
era um dos.
secreto? Você era agente secreto, é isso.
Quase, quase. Meu passaporte vencia, não vencia o passaporte, vencia as páginas, né?
Ô, louco, 20 países você trabalhou? Que
20
experiência
países.
extraordinária, cara. Mas que legal.
E foi uma coisa assim,
O que você
muito
fazia?
intensa, né?
O que você fazia, seu
De
maluco?
consultoria de capital de giro.
Uau! Meu Deus!
E
Caramba!
aí. Entra no negócio, era extremamente inconsciente. Por que que eu fazia? A gente esticava prazo com o fornecedor, fazia, cobrava mais rápido possível do cliente e jogava o estoque nas costas do fornecedor, do parceiro. Para quê? Liberar fluxo de caixa para o cliente e ele pagar a dívida, fazer aquisição, esse tipo de coisa. Ah, então, era assim, muito, muito inconsciente, estressar a cadeia produtiva inteira. E aí, o que mudou? Quando minha filha nasceu, a gente voltou para o Brasil, ela nasceu lá, voltamos para o Brasil, e aí você não se encaixa mais, né? Então, o segundo ato foi aquela consultoria, o terceiro ato você volta, e agora? Aí comecei a empreender, comecei a fazer meus próprios negócios, né? 2005, 2006, tive uma empresa de rastreamento, né? Rastreamento de alimentos, 4 patentes, 10 livros publicados nessa área, 12 prêmios de empreendedorismo, fomos capa de pequena empresa, grandes negócios, PME Estadão.
Que isso, que legal!
Então, esse foi o terceiro ato. Aí começou o terceiro ato de empreender, de você botar a mão na massa e fazer, né?
Sim.
E aí chegou um momento que eu falei, bom, vamos expandir para fora, para os Estados Unidos, e eu fui atrás de Whole Foods, que poderia entender a nossa filosofia. E uma coisa que a gente falava na época do rastreamento, a maior rede social do mundo é o alimento. É a única coisa que conecta todo mundo.
Olha, que interessante.
Por quê? O Facebook não chega em todo mundo. Tem lá, sei lá, seus 3 bilhões. O esporte, que talvez tenha uns 4 bilhões de fãs. Oh. Eleições, se elas acontecem juntas, simultâneas, vão ser uns 4,2 bilhões de pessoas que participam. Até religião, tem 15% que é ateu, não acredita em Deus.
Olha só.
Todo mundo come, todo mundo se reúne para produzir, processar e consumir. E que todo mundo tem opinião. Não é legal?
É verdade. Sabe que uma vez, cara, muito tempo atrás, eu trabalhava numa agência, a gente foi atender, eu acho que era Liquigás. Aí você fala, cara, é gás, né? Botijão de gás que troça a caixa. Aí ele começou a contar que, na verdade, o botijão de gás chega onde o Estado brasileiro não chega, né? O botijão de gás chega nos lugares que não tem jornal, não tem rádio. Então, inclusive, era uma plataforma de distribuição de folheto, de mensagem, porque realmente caras cobriam o Brasil inteiro. Coisa que a gente nem imagina. Mas olha só, alimento. Mas quando? Vamos lá, terceira fase.
E aí uma coisa interessante, coronavírus é um problema de alimento.
É lógico.
A origem é, você está comendo o que não devia comer.
Olha, bem colocado, que interessante.
Olha que louco, né? Se a gente não tivesse, se as pessoas na China não tivessem que comer o que eles têm, o que eles comem, isso não estaria do nosso lado, estaria do lado de lá.
Olha só, bem colocado.
E aí é um problema do sistema que a gente vai chegar lá.
Oba, mal posso esperar.
Deixar essa sementinha aqui. Aí voltei ao Brasil, começamos a fazer isso, e aí na hora de expandir para os Estados Unidos, eu falei, vou achar aquelas six degrees of separation, né? Em 6 pessoas você chega em todo mundo, né?
Sim.
Aí eu falei, preciso chegar no fundador, no CEO do Whole Foods. Achei o cara, primeira coisa que sai um artigo dele sobre capitalismo consciente. Falei, meu, não cabe na mesma linha as duas palavras, né? Está errado.
Oh,
aí eu começo a ler. O que, que é isso, né? Propósito. Eu falei, cara, a gente não tem um propósito, a gente tem uma crença no nosso negócio.
Olha só.
Integração de stakeholders. A gente não integra stakeholders, a gente conecta toda a cadeia produtiva.
Isso.
Cultura. Bom, a gente está transformando a maneira que as pessoas operam na cadeia produtiva de alimento através de uma nova forma de operar. Estamos criando uma cultura. E liderança servidora, né? Eu falei, cara, a gente está fazendo uma mudança tremenda nessa cadeia produtiva através da nossa intenção de trazer uma coisa nova. Eu falei, cara, eu sou um capitalista consciente e inconsciente.
Essa foi boa. Que legal. Bom, já é um começo, né? Começou bem.
Eu não conhecia esse modelo, esse framework, essa forma de aplicar esses conceitos, essa filosofia, mas a gente aplicava com outros nomes. A diferença é...
Tem um pai, isso? Esse conceito de capitalismo nasceu de alguma maneira? Como é que é a história?
Nasceu em 2000 e... essa é outra história fantástica, porque nasceu em 2006 com um trabalho de um indiano estudioso que foi estudar, é um engenheiro, olha só, ele foi estudar a eficiência do marketing, porque quando ele foi para os Estados Unidos fazer o doutorado, ele olhou a despesa de marketing, promoção e publicidade dos Estados Unidos
Tá.
no início deste século, era igual ao PIB da Índia.
Uau.
Aí ele
Uau.
falou, cara, é
Que
um
louco.
absurdo, os caras gastam em uma rúbrica o que um
Tá.
país produz, o meu país produz. Então ele ficou, entrou com uma ideia, falou, olha, ele começou a estudar a ineficiência do marketing, como bom
Ok.
engenheiro. Aí o professor dele falou, olha, ninguém quer saber do problema, as
Não
pessoas
mesmo,
querem
não
saber
mesmo.
da...
Eu sei, ninguém quer saber. Se você levantar essa questão, você vai aparecer boiando no Rio Tietê. Não é bom, não é
Isso,
bom.
é. Então ele falou, as pessoas querem saber da solução. Aí ele falou, bom, por que que as pessoas fazem marketing de promoção? Para subir a reputação, ter alta reputação. Ele começou com uma pesquisa de reputação nas empresas americanas de consumo, identificou 60 empresas de alta reputação. Aí ele começou a analisar, 30 delas não gastavam quase nada ou zero em marketing e promoção.
Olha, que louco. Que
E elas
interessante.
gastavam até 10% do faturamento em promoção.
Uau.
Aí ele começou a olhar essas 30 que não gastam nada. Como é que elas têm uma reputação alta sem despesa? Aí percebeu que os funcionários ganham salários médios acima da média de mercado, percebeu engajamentos mais altos, percebeu uma série de coisas e começou a mapear. Percebeu que todas essas empresas têm um líder muito carismático, forte, presente. E o
Olha.
negócio representa uma causa.
Ahá.
Percebeu que todas essas organizações têm umas relações muito fortes com todos os parceiros, com o consumidor, com fornecedor, com a comunidade, com o meio ambiente,
Ah,
uma preocupação de um coletivo, de um ecossistema.
ecossistema é a palavra-chave, né? Quando eu
É.
fui um parente, eu trabalhei algum tempo na Microsoft e foi a primeira vez que alguém parou para me explicar o que é um ecossistema. Eu não tinha noção, mesmo tendo feito engenharia, etc. e tal. E aí, essa visão do. Olha, cada real que a empresa faz, o ecossistema faz 12. Né? Então, quer dizer, todo mundo ganha. Né? Aí vem esse. Pô, continua, continua. Muito legal. Belo conceito.
Depois a gente pode olhar, as maiores, mais fortes empresas são um ecossistema, não são um produto ou um serviço. Mas
Oh,
vamos.
interessante. Vamos que vamos. A tua conexão está dando
Olha,
umas leves congeladas, mas vamos
que
lá.
valem mais de um. Bom, e
Thomas, está
acho
me ouvindo?
que daqui a pouco ela, de vez em quando, ela dá uma falhada. Acho que eu tenho que. Estou
É,
ouvindo.
agora está bem, estou te ouvindo bem, está tudo
Estou
tranquilo.
aqui.
Estou vendo.
Tá bom. Então, pai, levanta a mão quando der uma falhada, porque aí a gente reduz. E
Falou.
volta. Então, nessa jornada, o que que eu percebi? Dentro do meu negócio, as duas vezes que a gente desviou do propósito, da nossa causa, da nossa intenção, a gente fez besteira. Porque aí eu saía para jantar, almoçar com meus amigos politécnicos, né, da escola, da faculdade. Um era vice-presidente não sei o quê, outro era vice não sei o que lá, outro era presidente. E todo mundo conversava, meus clientes. E aí o pessoal perguntava para mim, falava, e aí, Thomas, o que que é? Ah, faço rastreamento. Ah, tá, que é isso? Ah, ninguém entendia. Por isso que a gente teve que escrever livro. Aí falou, mas quem são os seus clientes, então, para a gente ter uma ideia? Ah, o Fernando do tomate, o Antônio da alface, o Zezinho da cebola. Falava, olha o tamanho do meu ego, né? Aí
Eu
falei,
já
pô, mas como é que é o faturamento? Ah, cada um paga lá seus 100, 150, R$ 200 por mês. Falei, nossa, tudo pequenininho, né? Mas você fala o quê? 150 mil, 150 mil fornecedores, assim, é uma rede
Nossa,
enorme.
mãe, caramba, que legal.
Mas aí é tudo pequeno, né? E aí o que
Tá?
que aconteceu? Um dia, uma empresa grande, industrial brasileira, o cara me ligou e falou: Ô, Thomas, eu sei que você está com uma software house. Opa, software house, olha o ego.
Que legal.
Começamos a fazer um projeto diferente, que não era da nossa área, a fatura era R$ 25 mil, muito bacana, muito dinheiro, ego, tudo que fez a gente desviar do propósito.
Olha que interessante, que
Então,
legal.
por isso que eu falo, eu era um capitalista consciente, inconsciente, e perdi o rumo pelos dois motivos mais frequentes, o ego e o resultado de curto prazo.
Olha que interessante, Thomas. Que
Então, muitos empreendedores que começam, hora que começa a pegar o ego, hora que começa a pegar resultado de curto prazo, você perde o seu rumo e você acaba destruindo a empresa.
Olha que interessante, que
Então,
legal isso, cara. Conta
foi,
mais, estou adorando.
foi nessa época que eu descobri 2010, eu descobri esse movimento, capitalismo consciente, me meti lá, voltei falando outro idioma, ninguém me entendia, conheci John Mack, conheci assim as pessoas mais interessantes do mundo. Sentei do lado de um cara, do Howard. Eu falei, ah, eu sou o Thomas do Brasil. O cara falou, oh, eu sou o Howard. Eu falei, ah, Brasil. Ele falou para mim, que legal, café, né? Você fala muito café no Brasil, café. Eu falei, ah, eu mexo com café também. A gente batendo papo do café lá. De repente ele pede licença. Ele, licença, Thomas, que é a minha vez de subir, falar, fazer uma apresentação aqui no palco. Depois a gente conversa. Howard Schultz.
Quem?
O cara muda o mundo com café. O presidente do Starbucks.
Uau! Nossa senhora! O
sentado
Starbucks...
do lado de cara, batendo um papo, como ah, eu mexo com café. Fala, cara, você muda o mundo com café.
É isso aí. É isso mesmo.
Não
cara.
É?
O cara mudou então, a cultura do café de uma hora para outra. Né?
Então, assim,
né? Uma coisa de louco.
Conheci lideranças absolutamente incríveis a partir desse movimento. Em 2003, 2013, a gente lançou um instituto aqui no Brasil, fundeu o Instituto Capitalismo Consciente do Brasil. Liderei o movimento, o diretor-geral aqui, por 3 anos. Aí comecei a dar aula, dar muita palestra. A minha primeira palestra de capitalismo consciente foi com um amigo meu, falou, Thomas, tô adorando o que você está falando. Vem fazer uma palestra aqui. Beef Summit.
Bife, carne de vaca, essas coisas?
Carne. É o encontro nacional mais importante do país em relação à pecuária de corte.
Que
é um grupo mais arriscado, com menos consciência?
Cara, eu não tenho ideia disso.
Então, foi aí que eu tive um voto de confiança, daí eu fui fazer um TED Talk, hoje está com lá 250, 280 mil visualizações.
Vi pra caramba, lá. É muito legal.
E as pessoas começaram a pedir, falaram, meu, mas como é que eu faço isso? Eu estou gostando da sua palestra, mas eu quero aplicar esse negócio. Aí eu criei um livro que chama Fundamentos do Capitalismo Consciente, foi patrocinado pelo Instituto Capitalismo Consciente. Aí eu fui para Cuba dar um curso em Cuba.
Ah, vá.
Só que não podia chamar de capitalismo consciente. Então, a gente traduziu para... Negócios conscientes. Fundamentos de negócios conscientes. E fizemos um programa com empreendedores cubanos. Olha que legal. Foi nessa época que o Raj viu o meu livro e falou, cara, que livro legal, como é que você está fazendo isso? Uma prática, como implementar? Passou 2 meses, ele me ligou e falou, vamos escrever um livro. Harvard chamou a gente para escrever um livro prático.
Que legal, você está brincando.
E aí eu deixei a liderança do Capitalismo Consciente, fui escrever o livro com o Raj, nos Estados Unidos. É um livro publicado em Harvard, né? Meu plano era, em 5 anos, fazer um livro com o Raj. Em 1 ano, eu já estava escrevendo um livro com ele.
Cara, que bárbaro! Nossa, pô, foi meteórica essa história. Que coisa maluca!
E aí, fala.
Porque tem uma coisa que várias coisas aqui me deixam assim, realmente meio desconcertado. A primeira delas, acho que tem uma questão de timing nisso, porque eu tenho a impressão que se você tivesse tentado fazer isso, sei lá, quando estava na polia, na década de 80, você tentasse fazer os 90, talvez você desse com os burros na água, né? Mas de uma hora para outra, acho que você surfou uma onda. Que onda é essa? Você consegue entender que onda é essa? Por que de uma hora para outra as pessoas começam a querer ouvir isso? Porque não
eu
é
acho fácil que...
isso, né? Você traz um conhecimento. Eu acabei de ler um livro, eu até vou te passar o link, que ele é muito legal, que se chama Resistência ao Conhecimento, que é a maneira pela qual as pessoas resistem de uma maneira bastante ativa, inclusive, a qualquer noção nova. Né? E aí eu falei, mas como é que você trouxe um conceito desse que é quase uma contradição em termos, né? Que parece contraditório, e as pessoas abraçaram, cara? Conta um pouco, porque é quase inacreditável, é muito louco isso.
Eu acho que eu sempre falo da revolução, né? A revolução industrial, ela oferece ferramentas para a gente. A revolução da consciência, ela é constante. A gente não estava preparado para essa informação no século passado. Então, quando você olha, as únicas duas coisas relevantes no século passado é do Milton Friedman, o propósito da empresa é gerar lucro, e o tripé da sustentabilidade, que contrapunha essa ideia de lucro puro, fala, não, o tripé da sustentabilidade é equilibrar o social, o econômico e o ambiental, né?
Ok.
No início desse século, surgiram mais ou menos uns 20 movimentos para repensar o capitalismo. Capitalismo inclusivo, capitalismo criativo, economia circular, economia do propósito, economia do compartilhamento, e vários, tem pensadores brasileiros, os pensadores de fora. Gates lançou um, Richard Branson lançou um com Guilherme Leal, B-Team, né? E tem Sistema B, B-Corp, tem um monte de movimentos. E capitalismo também surgiu nesse bolo.
Tá.
Só que isso era uma coisa de ONG, de abraçador de árvore, ninguém entendia. Não, os caras querem mudar, porque socialismo, porque o socialismo começou a quebrar, né? Você não tem uma história de sucesso do socialismo.
É, ficou difícil. A não ser que você seja muito, sei lá, muito teimoso e muito cabeçudo, está difícil. É. Pois é.
Mas a realidade é que o socialismo quebrou antes do capitalismo. Porque o capitalismo está no caminho de quebra também.
Ok.
Não vamos discutir isso. O que, que aconteceu é que, então, esses movimentos começaram a repensar e, mais recentemente, agora, nos últimos 3 anos, por exemplo, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. BlackRock é uma administração de fundos que tem mais Sim. ou menos 6 trilhões, 6
Coisa
trilhões
modesta.
De dólares.
Troco.
Modesto, né? E ele, como ele todo ano ele escreve uma carta para os CEOs das empresas de capital aberto. E a carta sempre diz uma coisa. 2017, acho que foi... queremos ver planos de longo prazo, porque nossos clientes eles estão com a gente 10 anos, eles não vão sair porque você me entregou um trimestre bom, eles vão continuar 10 anos, e eu preciso de massa crítica de negócios de longo prazo. Se você não me entregar alguma coisa longo prazo, eu vou desinvestir de você e procurar outro. 2019, ele lançou outra carta falando de que não servem empresas que geram resultado, precisamos de empresas que regenerem.
Olha,
olha que diferença.
Se um cara dele, esse é um impacto colossal. Um cara fala uma coisa dessa, todo mundo ouve,
E recentemente ele falou, eu não sou ambientalista, eu sou capitalista. Mas se o meio ambiente não estiver na equação, acaba o capitalismo.
Vou fazer uma pequena pausa aqui. Eu lembro que acho que em 2011, mais ou menos, eu fui parar meio que por acaso na Singularity University, né? Aí eu fiquei, assim, não sei se eu não sabia se eu tinha gostado ou não, porque é muito impressionante, porque eles são muito carismáticos e tal. Eu até trabalhei com eles em alguns projetos, eles criaram umas consultorias, mas depois eu me afastei, porque eles insistiam num raciocínio. Que alguém já falou isso, né? Que você imaginar que alguma coisa cresce exponencialmente num planeta finito, você é um completo louco. E era esse, eu falei, cara, vocês estão, como assim crescimento exponencial? O planeta é um só, onde vocês acham que vocês vão parar, né? Então, eu acabei me afastando deles justamente por causa disso, e hoje eu renego completamente essa mentalidade. Mas é essa perspectiva de que... Então, sabe o que eu vou... Está me vindo uma coisa à cabeça aqui, que é a seguinte... Quando a gente fala de capitalismo, eu lembro que há um tempo atrás eu assisti um documentário muito interessante sobre a Olivetti no meados do século passado. Né? A Olivetti, ela tinha uma visão de empresa, daquela empresa que é uma mãe, né? Que ela criou uma cidade para os funcionários, era uma cidade maravilhosa, arquitetura moderna, tal, né? Aquela coisa que abraça e traz para dentro. Aí recentemente eu vi também, acho que sobre era Heinz. A Heinz, acho que era uma dessas, não, a Hershey, que faz chocolates. A Hershey também, ela tinha construído uma cidade com parque de diversão, zoológico, parquinho, né, justamente porque ela tinha um compromisso com os seus colaboradores. Em que momento isso vira Excel? Né? Eu nunca acompanhei isso direito, mas eu tenho a impressão que, de algum momento, a coisa virou estritamente financeira. Essa transição é clara? Onde foi que a gente se descolou das pessoas?
A transição, eu acho que quando o ego chama mais, quando você começa a focar no egossistema e não no ecossistema, você viu que o foco ali, ele estava olhando o ecossistema. Tá. A hora que você olha no egossistema, fala, esquece isso. Eu sou mais importante.
Entendi.
Assim, é muito poderoso essa coisa. Então, quando a gente fala liderança de servir, é um cara que entrou na liderança que não estava ali para servir o ecossistema, ele estava para servir o egossistema.
Entendi, interessante. Porque quando a gente estava fazendo pó, eu lembro que muitos colegas nossos, alguns foram para consultorias, né, muitos foram para Anderson, sei lá, e muitos foram para o mercado financeiro. E hoje em dia eu vejo muitos... eu mesmo, acho que uma das razões de eu ter saído disso é que eu fazia engenharia de produção, e engenharia de produção estava começando a enxergar absolutamente tudo com uma planilha Excel, né? Era dinheiro no final, era bottom line. E aquilo tava, eu falei, cara, não foi para isso que eu entrei na faculdade, não foi para mexer só com bottom line. Será que teve... Porque eu fico pensando também, você está contando da história de prazo, né? Aqui no Brasil, acho que a pressão por resultado rápido é completamente diferente da pressão que tem em outros mercados, que de repente tem mais fôlego e tal. Como é que é essa questão de diferenças aí de contexto, né? Porque uma coisa é um contexto brasileiro muito mais imediatista, né? Não sei. Como é que você navegou essas diferenças todas?
Acho que eu senti muito isso quando eu voltei para o Brasil, né? Porque a mentalidade, eu acho que a taxa de câmbio põe a pressão, põe o multiplicador na pressão local.
Entendi.
Então, quando você pensa numa consultoria, um sócio de uma consultoria internacional, que é sócio global, o peso dele, ele tem que contribuir o múltiplo da taxa de câmbio para
Entendi.
fazer jus àquela posição que ele tem. Então, aí a pressão tem que ser muito maior localmente. Ah, mas você aprende muita coisa na consultoria, mas é desumano, é surreal, não faz sentido nenhum, né? E da mesma forma, quando você tem uma operação industrial, uma operação de comercial no país, e ela é de fora, a taxa de câmbio praticamente é o multiplicador da pressão.
Entendi, eu já passei por isso. Eu trabalhei em Microsoft, em empresas multinacionais também. Essa questão é dramática mesmo.
Infelizmente, assim, sempre tem o risco, então o risco põe mais pressão, então o resultado tem que ser mais alto. Se você olhar as empresas com intenção de longo prazo, são as empresas que conseguiram construir muito mais valor. Olha, eu acho que tem um exemplo triste, no começo, acho que foi no ano passado, ou assim, nos últimos 6, 8 meses, a GM, começou a ameaçar fechar as operações.
Uau!
Eu não lembro porque o resultado não era bom, vamos fechar as operações. Aí você olha como um ecossistema, falar, o carro, o modelo de carro mais vendido no Brasil individualmente é um carro da GM.
Não sabia, que
Ele
interessante.
vende o dobro de unidades do segundo colocado.
Caraca, tudo isso, o louco.
Aí você para, fala, como é que uma empresa que tem o veículo com mais unidades vendidas no país, que é o dobro do segundo colocado, diz que não dá resultado. Eu, se eu sou consumidor, fala, esses caras não têm compromisso com o meu país, com o produto que eu vou comprar, com o produto que eles vendem. Eu não vou comprar mais. E aí eu fui para a Colômbia, eles fizeram o mesmo anúncio na Colômbia. E aí o que que aconteceu? O estado de São Paulo ofereceu um benefício fiscal para os caras se manterem e melhorarem o resultado deles. Então, esse é o momento que a gente errou, porque se sai a GM e se ela vende 10 mil carros por mês, alguém vai vender 10 mil carros por mês no lugar dela. Deixa embora. Alguém vai contratar essa mão de obra porque o mercado consome essa quantidade de carro. Ou
Entendi.
consumia, né?
Mas sabe que eu fico,
Então.
sabe uma questão interessante? De uns tempos para cá, eu comecei a me aproximar, nos últimos 20 anos, trabalhei muito no mercado de web, de agência, tal, e de um tempo para cá comecei a me aproximar um pouco mais do mercado de TI, que é bem diferente, na verdade, bancos, etc. E tem uma questão curiosa, que é um mercado onde não tem gente para preencher as vagas. Você tem, sei lá, 10 mil vagas abertas no país e é muito difícil você preencher, porque não tem tanta gente assim. Então. E aí o que é muito interessante, que um dos fatores de atração de mão de obra, né, e de retenção de mão de obra, esse pessoal que está meio aí até um pouco mimado, né, pela oportunidade, é justamente essa questão do propósito que você falou, da cultura. Eu acho que começa, o que eu percebo hoje na moçada é uma cobrança com relação não só ao que ele vai fazer, quanto ele vai ganhar, mas que diabo que a empresa está fazendo, né? Se você consegue enxergar essa mudança, eu fiquei bastante impressionado com essa mudança.
Muito forte, muito forte. A gente percebe cada vez mais, inclusive negócios que tentam fazer um match. 99 Jobs, por exemplo, é uma empresa que tenta fazer um match dos seus valores com os valores da empresa, né?
Conheço.
Então, essa questão de matchmaking, não só de casais, mas de matchmaking do meu trabalho com o meu talento, né?
Sabe que eu
Faz
vou
sentido.
contar um episódio, que acho que quando a gente fala de impacto, acho que uma das empresas que acho que foi bastante pioneira aqui no Brasil, pelo menos em termos de percepção, acho que foi a Natura. Eu lembro que uma vez me chamaram para uma oportunidade ali. Eu fui conversar com um cara e eu lembro que uma das primeiras perguntas que o cara me fez, foi quais são os seus valores? Eu fiquei meio assustado, falei o quê? Colesterol, né?
triglicérides.
Como assim, quais são os seus valores e tal? Mas era justamente uma empresa que, quando você conversa com gente que passou por lá, eles têm uma cultura corporativa muito sólida, né? Muito sólida. É muito interessante isso.
E acho que esse é o grande desafio da gente se conhecer, né? O autoconhecimento, falar o que é importante para mim, né? Quando você vai procurar um trabalho, o que é importante? Falar, eu quero rotina, ou eu quero liberdade, eu quero desafio, ou eu quero tranquilidade, eu quero aprender constantemente, falar, eu quero fazer um trabalho que eu seja muito bom, não quero ficar toda hora aprendendo mais e mais e mais. Então, você ter noção do que você quer, e isso só acontece quando a gente se formou, fala, é estudar, trabalhar, arrumar um emprego e ficar.
Isso aí acabou.
Porque aquele era o nosso nível de consciência. Hoje, o nível de consciência é falar, as pessoas, elas se frustram mais rápido porque elas não entendem o que elas gostam, qual é o valor delas. Essa coisa que a Natura colocou no mercado de fazer, por que a Natura tem esse sucesso todo? Tem uma explicação por trás disso da maneira de operar, de buscar valores, de alinhar valores, entender perspectivas, criar valor, né? O que você fala de impacto não é só um valor financeiro, mas valor social, emocional, valor moral. Valores em múltiplas dimensões. E essas empresas que geram esses valores, efetivamente, estão conseguindo um sucesso de longo prazo.
Deixa eu fazer uma pergunta, Thomas. Tem uma questão que me intriga, que é a seguinte. Você tem, você tem uma trajetória aí incrível de levantar essa bandeira, de abrir espaços, etc. e tal. Como que você ver o impacto disso, ou o que você acha que poderia, alavancar mais o seu impacto, o que dificulta o impacto disso, porque uma mudança de não é só uma mudança aí de percepção de alguma coisa, é uma mudança de modo de fazer, né? Quer dizer, é uma outra maneira de você pensar tudo, né? Como é que quem está ganhando com essa história, não é só uma mudança superficial, isso pode implicar mudanças profundas numa empresa ou mesmo num setor. O que você vê facilitando ou eventualmente dificultando o impacto do que você está fazendo? Porque eu fico imaginando, na verdade não fico imaginando, não consigo imaginar como é que é tentar mudar isso. Como é que é? É tipo suplício de Tântalo, mito de Sísifo, né? Está subindo a pedra, volta para trás. Ou você nota um avanço? Como é que é essa jornada? Isso é muito intrigante para mim.
É interessante porque é uma jornada muito, muito pouca promoção. Que nem eu falei no começo.
Verdade, cara. Orgânica, né?
Empresas, ninguém fica falando, olha, fiz isso bacana, olha que bacana. Ninguém fala, por que eu vou gastar dinheiro em marketing? Se eu posso gastar com melhores salários, melhores relações comerciais. Então, esse é um ponto muito importante neste momento, nessas organizações. E a gente sempre fala, tem que começar a falar. Mas falar de uma maneira sistêmica, onde as pessoas, o boca a boca leva isso mais para frente. Porque o boca a boca é muito forte nessas organizações.
Entendi, interessante.
E aí, você fala, eu vou dar um exemplo baseado em propósito. Eu criei uma empresa, a CBJ, que é para, primeiro, eu comecei a fazer muita consultoria de ajudar empresas a transformar, se mudar para um movimento, uma ideia mais consciente, né, um capitalismo mais consciente, aplicando os princípios. O propósito da minha organização é acelerar a transformação para um ecossistema de negócios conscientes.
Legal.
E aí, por quê? Eu fazia consultoria. Aí eu parei para pensar, se a minha intenção é acelerar, se só eu fizer, tem a velocidade do Thomas. Eu comecei a treinar consultores. Então, hoje, tenho 650 consultores capacitados em 13 países.
Nossa, Thomas, que isso, jura?
Isso, por quê? Porque como é que você toma decisão com base no propósito? Falar, não vou treinar ninguém, porque senão alguém vai roubar meu espaço.
Entendi.
Mas aí, então, meu propósito é errado. Meu propósito é o ego ou é o ecossistema?
Oh,
olha só como a clareza do propósito te ajuda.
Olha, é que assim, esse é o tipo de mudança, de novo, se a gente está pensando de uma maneira sistêmica e de ecossistema, não adianta você mudar sozinho, né? Quer dizer, as peças têm que se encaixar de alguma maneira, né? E eu fico me perguntando, porque De uns tempos para cá, eu ando muito fascinado com a questão de complexidade, teoria do caos tal, e as transições nunca são lineares, né? As transições, elas parecem que não está acontecendo nada, de repente tem uma mudança de fase, por assim dizer, né? As coisas mudam completamente de natureza. E tem sempre aquela fase que é tipo uma massa crítica, né? Massa crítica que a gente precisa alcançar para mudar. Que às vezes dá a impressão que as coisas só vão mudar se a gente mudar 100% de tudo. Não, às vezes, de repente, você consegue, né, fazer um piloto que mudou, sei lá, 10%, né? E isso anda. Com quanta massa crítica você precisa para conseguir fazer realmente que as coisas floresçam?
Olha, eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos que tem uma empresa de treinamento também. Ele treina só líderes, CEOs de empresas. Ele tinha uma crença que quando ele chegasse em 1.000 CEOs americanos dos Estados Unidos, ele teria massa crítica de o tipping point, né? Que tem aquele o livro do que fala desse do ponto de inflexão, né? Ele
Isso.
chegou no 1.000, não funcionou. Chegou no 1.500, não deu certo. Aí a gente começou a discutir, ou revisar a estratégia, e aí o que aconteceu? Você está com 1.000, mas eles estão distribuídos e eles não estão conectados.
Essa é a diferença, é a conexão. É isso
É, a
aí.
gente tem que começar, por isso que a gente tem que começar a trabalhar mais em rede. Por isso que eu cheguei em 650, falou, agora vamos, como é que a gente junta todo mundo de novo e começa a fortalecer, reconectar todo mundo? Para quê?
Excelente ponto.
Porque
Excelente. Eu estava vendo outro dia, eu estava lendo esse tema de complexidade. Na verdade, você começa a ver biologia, ecologia, Amazônia. E aí tinha um cara falando sobre ecossistemas naturais mesmo, biológicos, né? Que aqueles que são mais resilientes, são mais fecundos, tal. Ele tinha quatro pilares: era diversidade, conexão, que foi exatamente o que você falou, interdependência e adaptabilidade. Ou seja, quer dizer, conexão é fundamental. Se as pessoas não estiverem conectadas e você não tiver o mínimo de diversidade, você não consegue criar interdependência. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha.
E quando a gente olha, por exemplo, o capitalismo consciente, eu costumo falar de cinco valores, né? Em vez de quatro, eu já incluí mais um. Eu falo de causa, eu
Propósito, legal.
falo que é o propósito, ou propósito evolutivo, né? Eu falo de liderança,
Muito
eu
bem.
falo interdependência, porque tudo passa pela liderança. Se não está na agenda do líder, esquece, não vai mudar. Então, CL, eu falo de interdependência, que é essa integração do ecossistema, do stakeholder, como é que a gente quiser falar. E eu falo de cultura, porque a cultura é quando o comportamento coletivo está em prol da causa maior.
Muito bem.
E
E
o
muito.
último, isso aí dá um clique.
Ah,
As letras dão um
foi uma
clique, só
prova
para
bom, mas
deu um clique aí. E
um belo
a última
clique.
letra é um valor que eu ponho na letra K de, sei lá, medição de valor de ouro, quilates, pronto. Então,
Pronto.
porque a gente tem que gerar valor em múltiplas dimensões. Não é só. Se a gente estiver gerando só valor financeiro com isso, a gente começa a perder tudo que a gente foi construído.
É, isso tocou num bom ponto, porque nem tudo cabe no Excel, né? Quer dizer, tem valores
Não.
que não cabem no Excel, certo? E que normalmente põe tudo a perder, né? Se você fica olhando só para o Excel, de repente você está deixando escapar alguma coisa.
E aí uma coisa interessante, as empresas. A gente é engenheiro, a gente vai ficar mais fácil que a gente é exatas, né? Os valores não financeiros são como energia potencial.
Olha só.
E o dinheiro é a energia cinética, que oxigena o sistema. Quando você passa por uma crise, você consome a energia potencial. Porque você cuida, você criou valor emocional, valor de cuidar, valores não financeiros. E quando as pessoas podem, elas compram mais de você. Quando o fornecedor tem ideia, ele traz primeiro para você. Quando o ecossistema, a comunidade precisa defender alguém, ela vai defender primeiro você. Então,
Entendi.
esse é o impacto que as empresas precisam entender como medir, como causar. E aí tem muito interessante essa coisa do impacto, porque tem muita empresa que está contratando gente que foi de ONG para fazer parte da liderança, porque é o
Legal.
cara que entende, né? É o cara que entende de impacto.
Olha que inteira, que bacana. Sabe que eu li um artigo que, aliás, eu não entendi de 100%, eu vou pesquisar um pouco mais. Até quero um artigo justamente tentando comparar a economia com a ecologia. E aí ele contava: não, a economia pensa de um modo aditivo. Ok, não sei o que, mas tudo bem. Aí ele falou, olha, ele pega um cenário que era um tipo um cara que mexia com pastoreio no Quênia, não sei. É, e ele tem que escolher o rebanho. Então, se ele escolher cabra tem uma rotatividade alta, lucra bastante e tal. Então, ele deveria, em princípio, só trabalhar com cabra. Mas eles foram ver e os caras trabalham com camelo também. Por que o cara trabalha com camelo? Camelo demora muito mais, o ciclo é mais longo. Mas o que eles perceberam? Que se tiver qualquer instabilidade, as cabras vão para o espaço, os camelos seguram a onda. E aí o raciocínio deles, que eu acho que é interessante, que foi quando você pensa de uma maneira multiplicativa, nenhum dos termos pode ser zero. Eu acho que isso tem a ver com essa questão de uma. Quando você tem uma cadeia, ninguém pode zerar, porque se zera, derruba todo mundo. Então, quando você pensa de uma maneira. Eu ainda estou digerindo essa história, eu vou ter que ler, vou buscar a fonte direito e tal. Mas essa história de que ninguém pode zerar, eu acho que é um raciocínio interessante, né? Porque antes não, você pensava, bom, dane-se, se eu sacaneei o meio ambiente, se eu esgotei a Amazônia, whatever, né? Tanto faz. Não é tanto faz, né? Uma hora zera tudo.
Isso. É reconhecer a interdependência, porque se você falar, bom, não me interessa o fornecedor, vou pagar o fornecedor em 180 dias. Teve uma montadora que faliu um fornecedor, ficou 2 meses sem peça, chamou os fornecedores do fornecedor, falou: olha, estamos cadastrando novos fornecedores, vocês não querem participar? A resposta foi: não, obrigado, você faliu o meu cliente. Por que eu vou vender direto para você?
Sabe que é legal essa história da conexão? Porque eu acho que mesmo quando a gente pensa a formação da gente, estou pensando na minha formação pelo menos, tal. Ninguém treinou a gente para pensar nas conexões. A gente sempre analisou as coisas isoladas. Você otimiza alguma coisa aqui, você otimiza ali, mas e as conexões, né? Como é que tudo funciona em conjunto? Então, essa foi, pelo menos na minha formação, isso faltou, né? E hoje eu estou percebendo quanto é importante você conseguir pensar de uma maneira mais sistêmica mesmo.
Que no fundo é a inteligência mais difícil eu gosto de explorar também, quando a gente fala de liderança, explorar níveis de inteligência. A inteligência mais básica é analítica, o que que você é bom,
Ok,
né?
bom.
Tem aquele teste do Gallup que mostra talentos, te dá uma ideia do que você é bom. Agora, a próxima inteligência é a inteligência emocional. Quais são os seus comportamentos naturais? Porque muita gente olha no seu currículo e fala: pô, esse cara é bom nisso. A hora que você põe para trabalhar, mais da metade falha no primeiro ano e meio porque não tem o
O cara não conecta.
comportamento esperado.
Exato.
Entendeu?
Cara, eu vi tanto. E sabe que é uma
Então, tem muita empresa.
dramática? Em exatas, né? Em exatas é dramático. Você contrata o cara que é o mais CDF, mas o mais CDF, ninguém tem mais CDF.
Então, muitas empresas hoje contratam pela inteligência emocional, pelo lado comportamental, e ensinam a técnica depois. Porque se o cara tem o comportamento que eu quero, o resto é fácil. Difícil é o comportamento.
Sabe que é uma questão interessante? E eu fico. Vamos lá, isso já foi um desafio para mim, tá? Porque de uns tempos para cá, como eu tenho trabalhado mais com comunicação do que qualquer outra coisa, quando você vai falar com, sei lá, com um líder que é muito numbers, bottom line e tal, quando você vai falar, olha, comunicação é importante, aí o cara fala, olha, eu sei quanto eu estou pagando para você, mas não sei que diferença isso faz, portanto eu vou te demitir. Porque eu não sei, eu não consigo ver o ROI, eu não consigo ver o retorno do investimento, né? E o que eu fico pensando aqui com os meus botões é como é que você convence, né, que casos que você tem, que histórias você tem de sucesso, para tentar demover quem continua preso num pensamento que ainda, cara, eu tenho que vender, eu tenho que faturar, tenho que bater meu bônus, não me venha com esse papo soft, ou como alguém já disse para mim, fluffs, não venha com esse papo fluffs, porque aqui é tudo hard numbers, é vendas, tal. Como é que você faz, cara? Como é que você faz?
Esse é engraçado porque a partir do momento que ele fala, não precisa comunicar, porque os números dizem tudo, essa é uma forma de comunicar. Ele está comunicando, está dando uma mensagem. Se ele só foca no top line e no bottom line, o que que você faz? Qual é a mensagem para o funcionário? Fala: olha, o meu salário não sobe que nem o dele. Então, como é que eu reduzo o meu custo? Eu vou trabalhar o mínimo possível para aquele salário parecer bacana.
Bom
Então,
ponto.
você perde a conexão das pessoas com o trabalho e só você só conecta com o dinheiro, que é a mensagem que o líder dá. Fala, a mensagem que você está dando, está todo mundo te seguindo, fica muito claro. Se você só foca no dinheiro, está todo mundo focando no dinheiro e cada um no seu dinheiro. O meu dinheiro é o meu salário. Como é que ele vai parecer maior? Trabalhando menos.
Excelente ponto. Sabe que falando em liderança também, um fenômeno que me surpreendeu bastante, aliás, eu conheci esse cara num cenário mais improvável. Eu tinha ido num evento do IAB, IAB é um instituto de advertising, etc. E tal, e aí eu trouxeram para fazer uma palestra o Edu Lira, do Gerando Falcões. Cara, quando eu vi o cara abrir a boca, eu pedi o um microfone e falei, cara, desculpa, eu tô com lágrima nos olhos, eu nunca imaginei que alguém fosse me comover num evento dessa natureza, né? E aí eu estou acompanhando o cara, o que o cara tem conseguido, ele tem conseguido fazer conexões tão extraordinárias. Esse cara tem foto com o Satya Nadella, com o Leman da Ambev. O que esse cara está conseguindo fazer? E do ponto mais improvável, né? A V0 dele é abaixo de zero, né? Não é que ele, a gente começou com a V0 legal, com uma velocidade inicial bastante privilegiada. Mas ele está conseguindo criar conexões e que esse é um exemplo que eu acho absolutamente inspirador também. Eu não sei como é que você vê essas lideranças que estão surgindo, desde Greta Thunberg, Malala, Edu Lira, que, cara, não são as figuras que a gente está acostumado a ver, né?
Eu conheci o Edu. A gente estava no aeroporto esperando um carro para levar a gente para uma palestra junto.
Ah,
Ele
legal.
não sabia quem eu era e eu nunca tinha, não sabia quem ele era. E a gente começou a conversar, conversar, conversar. E foi uma coisa tão impressionante, porque quando ele fez a palestra dele, ele falou: "Cara, eu tô apaixonado por capitalismo, eu sou capitalista consciente." Ele falou tanto, falou: "Cara, mas faz a sua, meu. A sua história é evidência do que eu vou falar, do conceito que eu vou
Olha que
falar,
legal,
pelo amor de
tá vendo como as
Deus." Foi
coisas
um
se
match tão
conectam. Tem um
legal.
super match. E o que é muito impressionante é que outro dia ele fez um post que eu achei muito legal no LinkedIn. Ele falou: Olha, tudo bem que o Elon Musk está querendo ir para Marte. Eu não quero ir para Marte, eu quero tirar a favela do mapa. Eu quero um mundo de favela, eu não quero ter que fugir para Marte, eu quero botar a favela no Brasil. E aí você vê como é uma perspectiva diferente, né? Esse cara tem realmente uma perspectiva que é muito mais de impacto social, de um pacto humano, reverter uma situação completamente arcaica. Quer dizer, tem esperança, né? Isso que é interessante.
Muita, muita. Não, eu sou assim, me impressiona absolutamente o trabalho que ele faz. A gente se encontrou outra vez. Eu falei: "Cara, você tem que alavancar o seu negócio." Falamos de rede, falamos de desenvolver novas lideranças, porque a força dele depende da força dos líderes que ele cria.
Claro, é isso aí.
Aí ele falou, ele
Cala isso,
deu,
né?
não, vamos fazer. Então, o Gerando Falcões hoje está indo para o Brasil inteiro.
É, o
Eu
cara é um
falei,
fenômeno.
é isso que tem que fazer. E o cara pega uma ideia, ele salta com a ideia, é maravilhoso. Esse cara tem uma. E essa é o que eu estava falando, da inteligência sistêmica, terceiro nível de inteligência. Porque
Isso.
você conhecer o seu talento é um, você saber como você se comporta naturalmente é outro, mas você entender como o sistema opera. Por isso que ele conecta com essa turma toda e alavanca os projetos dele,
É
né?
impressionante, é
E conecta
impressionante.
com o Leman, conecta com a turma, chama o pessoal da Accenture para ajudar na estratégia. O cara faz uma articulação, por quê? Ele tem um nível de inteligência sistêmica que é de outra dimensão. Ele consegue escutar um pedaço de uma história, já conectar com um monte de coisa e avançar.
E sabe o que é muito interessante? Isso a gente fala de isso é uma questão curiosa, né? Eu comecei a trabalhar com esse negócio de internet bem no começo, então eu convivi com uma geração de gente bastante pioneira, tal. E aí que você imagina que esse pessoal que, né, ajudou a conectar tudo, que de repente eles fossem capazes de explorar o potencial dessas conexões da melhor maneira. Mas, cara, não necessariamente, né? Hoje eu vejo muita gente que está completamente perdida, que não está sabendo o que fazer com essa conectividade toda, e de repente você vê onde você menos imagina. Alguém que, de repente, tem um talento natural, que tem uma cabum drive incrível, um super carisma, dando um banho em todo mundo, né? É um Brasil que realmente, se eu penso num Brasil de futuro, eu penso no que esse cara está fazendo. É muito
É isso
interessante.
mesmo.
O que que te inspira hoje, Thomas? O que que te inspira? Me conta.
Cara, que eu estava te falando, é muito relacionado com o propósito. Quando eu olho as iniciativas, as ideias, tudo que me dá vontade de fazer para frente, são as pessoas que respondem a esse chamado, né? Então, a força, o que inspira, são aqueles que se inspiram e criam um ciclo virtuoso. Tanto que muitos dos meus trabalhos hoje, eles são sistêmicos. Falar, ah, quero uma palestra. Falar, cara, não faço. Se eu dou a palestra, se você, primeiro, me der 2 horas com a diretoria, e a gente vai conversar sobre capitalismo consciente. Porque eu vou nos lugares mais remotos sei lá, do Brasil e dos lugares, e eu não sei quando eu vou voltar. Então,
Isso aí.
a pegada, o impacto que você está falando, o impacto da presença tem que ser de um nível que tenha um residual que talvez, sabe aquela faísca? Será que a faísca que vai ficar vai pegar algum fogo? Né?
É esse o desafio mesmo, né? Porque demanda, sim, para mim também. Se me vamos chamar, eu vou ficar o dia inteiro circulando para lá e para cá, tal. Mas a questão é, como é que você faz com que isso transforme, né? Que quem
Isso.
aonde você tem que bater, em que porta que você tem que bater, né? Para essa coisa realmente espalhar. E aí tem esse pensamento, de rede, que é um pensamento de contágio, já que a gente está falando aqui de pandemia, né? Aliás, falando em contágio, né? Alguém descobriu como fazer contágio, pegar carona na gente. E eu acho que é isso que você tem feito de uma maneira extraordinária. Você conseguiu, né, ir conectando e fazendo isso com com muito talento e com muita intuição também. Isso é muito legal.
E acho que esse é o desafio. Como é que a gente consegue demonstrar essa abordagem sistêmica nas próprias relações que a gente tenta gerar? Então, quando alguém pede palestra, eu falo, a palestra tem condições. A primeira condição é a diretoria escutar essa história. Segunda condição é você providenciar na mídia local, rádio ou jornal, uma entrevista para que fique uma pegada e mais gente tenha acesso a isso que talvez não esteja escutando isso. E uma palestra numa universidade, porque este conteúdo precisa chegar para o jovem. Então, quando você
Muito
fala de capitalismo consciente, é responsável de todo mundo levar conhecimento para o maior número possível
bem.
de gente. Se você é um empresário, se você tem uma empresa e você não tem nada de desenvolvimento externo, você está falhando. Você está criando, a gente está falando de muros, de visões, sonhos. A maior segregação que pode se criar é da ignorância.
Olha, que interessante.
Essa é a mais perigosa.
E sabe que isso é uma coisa curiosa, porque o que eu vejo, assim, o meu humor tem oscilado de uma maneira um pouco incontrolável, porque tem coisas que são muito inspiradoras, mas por outro lado você vê um recuo muito grande, não sei se por receio, por insegurança, para posturas que são muito fechadas, um pouco mais tribais, né? Como se as pessoas tivessem, tipo, a tartaruga que botou a cabeça para dentro da carapaça. Então, como é que a gente traz, né, de novo as pessoas para fora, para voltar a tentar se conectar de uma maneira diferente. Então, mas é engraçado porque para mim os sinais ainda são confusos. Tem essas duas coisas, né? Tem algumas frentes que estão realmente abrindo, ou seja, não é impossível, impossível não é, né? Mas ao mesmo tempo tem, pelo menos para mim, às vezes uma impressão, eu não sei se é uma impressão também que as redes acabam distorcendo, de muita resistência e a volta para uma coisa um pouco mais egoísta, um pouco mais narcisista, voltando para a tua questão de ego. Como é que você vê esse equilíbrio agora? Para mim está tão frágil. Como é que você vê isso?
O que a gente caiu muitas pessoas caíram no nível de subsistência. Então, quando você está com toda a abundância que tem, quando a economia está bem, você tem a capacidade de olhar para frente. Quando você está em subsistência, você para e fala, cara, como é que eu pago? Como é que eu como? Como é que você volta àquela pirâmide de Maslow, o básico, né? Quando você se sente ameaçado, você olha primeiro para você mesmo, para dentro. Mas eu insisto muito que a transformação vai ter que vir da iniciativa privada. A gente, como iniciativa privada, a gente tem que criar a maneira que a gente vai operar amanhã. O Google já anunciou que até o ano que vem vão ficar trabalhando de home office, né, nos Estados Unidos. Aí você
Muito bem.
para pensar, eles criaram uma sede, acabaram de construir uma sede aí gigantesca. que você faz com todo esse ativo? Né? Tem empresas que estão contratando para em qualquer lugar do mundo para trabalhar de casa já. Já
tem que falar, por que que eu... Olha que interessante, um amigo meu trabalha numa empresa israelense que tem, sei lá, 1.000 e tantos funcionários no mundo todo, sei lá, dezenas de escritórios. Eles fecharam todos os escritórios, mas não demitiram ninguém. Eles preferiram manter o capital humano, né? Eles esquecem, ok, tá bom, o que a gente precisa fazer para sobreviver? Tá bom, fica todo mundo em casa, mas a gente mantém o capital humano e os caras continuam trabalhando legal. Eu achei um exemplo muito interessante, eu achei uma visão bem legal.
Isso é bacana que você falou, porque a gente tem um estudo de resultado financeiro das empresas que praticam esses princípios, né? E o resultado no longo prazo é até 7 vezes maior do que a média de mercado. Então, se a Bolsa de Valores gerou...
Isso convence.
Exatamente. E o mais interessante é que o salto de desempenho vem depois da crise. Lembra que eu estava te falando da energia potencial que você cria? Se você cuida do seu ecossistema, o consumidor, quando pode, ele volta a comprar mais de você, ele dá a preferência. O fornecedor traz a ideia para você. Então, esse é o salto de desempenho que a gente tem nas empresas que praticam isso. Esta crise vai efetivamente provar, porque as nossas análises financeiras, elas passam por 2008. Depois de 2008, deu um salto. O que a gente quer ver, se as empresas que a gente está considerando, elas vão continuar com esse desempenho. E dentro dessas empresas tem uma companhia aérea.
Uau, sério? Que legal, que história.
A Southwest Airlines. Então, vai ser a prova se efetivamente uma companhia aérea que o setor acabou. Acho que a gente tem capacidade suficiente, tem avião suficiente produzido para os próximos 10 anos de capacidade. Então, assim... Eu não sei o que a Boeing e a Airbus vão fazer. A Boeing já está produzindo foguete, né? A Airbus, eu não sei o que vai fazer.
Sabe que eu vou te lembrar uma história pessoal? Eu fiquei na Microsoft de 2007 a 2010. No meio dessa história, veio a crise de 2008. E, na época, quem mandava lá era Steve Ballmer, que se chamava? Steve Ballmer, que se chamava. Era um cara truculento, parecia um jogador de futebol americano, era um carecão e tal. E que parecia um cara meio velha guarda, mas nessa hora da crise, ele falou uma coisa que foi interessante, ele falou, é o seguinte, se eu pensar nos acionistas, eu vou quebrar. Eu vou dar uma banana para os acionistas e eu vou investir em pesquisa e desenvolvimento, porque quando essa crise acabar, a gente vai estar por cima. E aí você percebe que a Microsoft se reinventou nos últimos anos, é absolutamente espantoso, ver lá o que o Satya Nadella está fazendo, mas tudo isso estava sendo gestado num momento horrível, que era um momento de crise. Então, ele lá atrás, o Steve Ballmer, que não é nenhuma referência sensacional, eu sei que não é, mas o cara já teve essa lucidez de falar, cara, e foi o que aconteceu. Depois da crise, a empresa tá super bem, se renovou. Muito interessante. Então, nosso tempo está quase acabando aqui. O que faltou? O que você queria ter contado? Você precisa dar uns links para a gente seguir você, eu vou colocar isso. Depois aqui. O que mais que a gente... Como é que a gente, se alimenta mais de tudo que você está...
A gente produziu, eu e mais duas pessoas, uma da Austrália e uma dos Estados Unidos, a gente produziu um livro que chama Ativador, era Ativador de Capitalismo Consciente, mas para aproximar mais das pessoas, a gente mudou para Ativador de Negócios Conscientes. Então é um livrinho pequeno, curto.
Que legal!
Se alguém quiser impresso, a Editora Voo vende. Entra no site da Editora Voo, tem. Se alguém quiser o e-book, é gratuito. Só entrar no site... Porque a intenção desse livro é, através de perguntas muito simples, ajudar uma organização a melhorar o seu nível de consciência, o seu nível de maturidade em relação a esses 4 princípios.
Que legal, tá, que bacana!
Então, esse aqui.
É fácil ou não? Como é que é o URL disso?
É cbactivator.cc.
cbactivator.cc. Eu vou colocar depois na legenda aqui. Bárbaro, cara, porque pelo menos o que eu gosto, eu vou ser muito franco, eu gosto muito dessas coisas que são simples e acionáveis. Você vê e você sai fazendo. Não adianta ficar nas nuvens, tá? Não, é alguma coisa que você pode adotar e sair fazendo imediatamente. Eu acho isso muito legal.
E a sugestão disso é o domínio é CC, porque é Creative Commons, né? Para quem conhece Creative Commons, é a contribuição coletiva para o coletivo. Então,
tudo que eu faço em Creative Commons é tudo copyleft. É tudo que eu faço.
Exatamente. Então, é muito importante isso, porque a intenção é oferecer um caminho. Cara, eu não tenho dinheiro. Pega, baixa o livro de graça. Começa a pensar desse jeito. Ah, eu quero mais. Tem um programa que chama online, ativação 22 horas, com exemplo, com aprofundamento. De ativador de negócios conscientes. É um programa online que está ali disponível.
Tá.
Aí tem certificado. Aí tem vários níveis. Se você quiser mais, tem um livro de 430 páginas de detalhe. É o Guia Prático do Capitalismo Consciente.
Que legal! Né?
Tem uma série de materiais, de conteúdos, de coisas que foram criadas, todas em função para quê? Acelerar a transformação para um ecossistema de negócios mais conscientes.
Porra, cara, adorei essa conversa, que legal. Quem está assistindo aqui, eu juro, eu não sabia nada, eu realmente não sabia nada do que eu estava fazendo, eu estava curioso pessoalmente. Por sorte, estou conseguindo compartilhar isso com vocês também, espero que isso inspire mais pessoas. Mas, cara, eu tiro o meu chapéu, que puta trajetória legal, você conseguiu nesse tempo todo, nossa, me moveu um mundo aí, muito legal. Muito obrigado.
Bastante coisa. Que isso, Rian, obrigado você.
Sabe no que
você fazia tempo...
Sabe no que isso se traduz? Você está com uma cara ótima. Isso é a melhor tradução de tudo isso. Está com uma cara ótima de quem está com a consciência tranquila. Isso é super bom.
Isso é verdade. Mas, assim, quando você está dentro dessa flow, né? Quando você está no flow, cara, funciona mais fácil.
Muito legal. Eu vou encerrar a live aqui no YouTube. Vamos lá. A gente continua tricotando aqui um pouquinho. Stop live stream. Boom! Foi.